Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado e pela Rádio Senado. Venho essa tarde trazer um tema que recebi através das redes sociais, telefonemas, muita reclamação durante todo o início desse ano, que é a questão do FIES. Milhares de estudantes que estão voltando às aulas nas faculdades e universidades brasileiras em todo o nosso país ou que estão começando agora um curso superior ainda estão preocupados com as dificuldades para a realização de novas inscrições no FIES. O FIES que tem dado oportunidade para os jovens que não têm um recurso financeiro para pagar uma nova faculdade, tenha condições de ter acesso. E assim nós passamos uma nova fase na história do nosso país. Uma história onde nós vamos ter não apenas aqueles jovens que têm a sua família condições para pagar a sua faculdade, mas nós vamos ter também se formando ao longo dos próximos anos pessoas que não tinham a menor condições financeiras de estar numa faculdade e hoje estão nessa faculdade exatamente por conta desse programa que é o Fundo de Financiamento Estudantil do Governo Federal. Isso ocorreu porque o Ministério da Educação reabriu apenas nesta segunda-feira o sistema informatizado do FIES para os novos contratados. As inscrições poderão ser feitas até dia 30 de abril. A abertura de novas inscrições do FIES demorou um pouco, deixou muitos estudantes angustiados neste início do ano, mas a boa notícia é que o sistema está funcionando muito bem para as novas inscrições desde as primeiras horas do dia de hoje. E tudo indica que os estudantes que se enquadrarem nas novas regras serão atendidos com o financiamento das mensalidades. Segundo o Ministério da Educação, após a validação das informações durante as inscrições, o estudante deverá comparecer a um agente financeiro do FIES, Caixa Econômica Federal, em até 10 dias para efetivar o contrato. O Ministério da Educação também explica que o sistema foi tirado do ar para atualização por conta de mudanças nas regras de concessão e de renovação desse benefício, que foram publicadas em portarias do Governo Federal no final do ano passado. Agora, a preocupação dos estudantes, principalmente dos filhos de famílias de baixa renda e de alguns especialistas de educação, é que as novas regras podem restringir o acesso ao financiamento justamente aos estudantes de baixa renda, exatamente aqueles que mais precisam do FIES. Isto deverá ocorrer porque serão ampliadas as exigências qualitativa dos alunos, ou seja, eles terão que ter melhores notas no Enem, no mínimo 450 pontos, e não poderão zerar a redação. Antes, não havia nota mínima, bastava fazer o exame. Embora, entendo também que não é um problema ter uma nota mínima do Enem para que o aluno tenha acesso à faculdade, porque não basta ter acesso à faculdade e universidade, tem que ter condições para estar sentado e se formar também. Essas mudanças são questionadas pelos estudantes que estão na margem deste índice ou que ainda entram na faculdade através do vestibular específico, sem realizar a prova do Enem. Essas mudanças, de modo geral, são positivas e justas, pois estão sustentadas nos princípios do mérito e da isonomia, mas não levaram em conta a realidade brasileira e a própria política do governo para a educação superior sustentada na inclusão social e na universalização do ensino. Foi uma medida matemática inserida no contexto de ajustes nas contas públicas, que, segundo especialistas, devem reduzir em 20% as matrículas já nesse semestre nas faculdades e excluir entre 30% a 40% dos alunos da rede pública de ter acesso ao FIES, por terem nota abaixo de 450 pontos. Ou seja, as novas regras irão restringir o acesso ao ensino superior justamente aos estudantes de baixa renda. aos que mais precisam do apoio do governo para acessar o ensino superior. E, mais uma vez, somente quem tem dinheiro, ou seja, somente os filhos das famílias de alto poder aquisitivo, que tiveram uma boa formação no ensino fundamental e no ensino médio, é que terão acesso ao ensino superior, seja ele público ou privado. Além disso, a adequação do sistema eletrônico para a gestão do FIES teria que ter sido feita em tempo hábil para não prejudicar o ano letivo de quem já recebe o benefício e de quem está querendo se matricular agora, já com o benefício assegurado. Esse é o caso da estudante Jaqueline Barros, de Itapuã do Oeste, lá de Rondônia, que em entrevista à imprensa regional disse que tenta, desde o final do ano passado, acessar o sistema do FIES para fazer a sua inscrição. A Jaqueline conta que quer iniciar agora, nesse semestre, a Faculdade de Odontologia em Porto Velho e conta com o FIES para poder pagar a matrícula e a mensalidade desse primeiro semestre. Se isso não acontecer, ela não terá condições de iniciar a sua faculdade de odontologia. Assim como milhares de estudantes em todo o Brasil, esta rondoniense poderá fazer a inscrição a partir de hoje, até o dia 30 de abril. E vamos torcer para que possam ter acesso ao financiamento estudantil, para que os sonhos e planos desses jovens não sejam interrompidos ou adiados. Isso porque os sonhos e planos desses jovens são também o sonho de milhares de famílias, de pais e mães que querem o melhor para os seus filhos e também para o nosso Brasil. Pois é através do curso superior que esses jovens irão conquistar melhores posições no mercado de trabalho, contribuir com o aumento da renda das suas famílias e, por consequência, contribuir para o desenvolvimento da nação brasileira. O FIES, assim como o ProUni, Programa Universidade para Todos, é uma boa política do governo federal e tem ampliado a cada ano o acesso para os jovens de baixa renda ao ensino superior. Segundo dados do Ministério da Educação, o número de novos contratos cresceu quase 10 vezes em 4 anos. Em 2010, foram fechados 70 mil contratos do FIES. Em 2014, esse número subiu para 731 mil contratos. No ano passado, o governo gastou 9 bilhões com o FIES. A previsão para esse ano é o investimento de 15 bilhões de reais. O que não podemos é retroceder. Nós precisamos continuar com esse programa, que é da maior importância para o desenvolvimento do nosso país. Os avanços e benefícios precisam ser preservados e ampliados. Entendo que no momento em que o governo federal adota o slogan Brasil, Pátria Educadora, e que a presidenta Dilma coloca a educação como prioridade no seu mandato, o fortalecimento do FIES, do ProUni, do Pronatec e de todo o ensino básico, fundamental e médio deve se tornar questão de honra para o governo e para todos os brasileiros. Mais do que prioridade e slogan de governo, a educação de qualidade tem que se transformar em realidade. Tem que acontecer no dia a dia de nossas escolas e universidades, se fazendo presente na formação de todo cidadão, em todos os níveis, da creche à pós-graduação. Só assim, o Brasil vai deixar de ser um país emergente e se tornar, de fato, a sexta ou, quem sabe, a quinta maior economia do planeta, com mais qualidade de vida para toda a população. Só assim, o Brasil se tornará uma pátria educadora. E também, nesse sentido, solicito ao relator-geral do orçamento, o senador Romero Jucá, que efetive o remanejamento de 18 milhões de reais do orçamento previsto para o Ministério do Trabalho para as ações no âmbito do Programa do Trabalho, Emprego e Renda, para viabilizar a implementação do projeto Universidade do Trabalhador, iniciativa que irá qualificar trabalhadores em uma plataforma tecnológica moderna de ensino à distância, conforme solicitação do nosso ministro do Trabalho, ministro Manuel Dias, já feita formalmente ao relator e aos demais senadores. Então fica aqui o nosso pedido ao senador Romero Jucá para que atenda esse pedido do nosso ministro Manuel Dias do Trabalho, para fazer o remanejamento de 18 milhões de reais do orçamento previsto para o Ministério do Trabalho para as ações no âmbito do programa Trabalho, Emprego e Renda, para viabilizar a implementação do projeto Universidade do Trabalhador. É um programa importante para os trabalhadores brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha a tratar na tarde de hoje.